Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Terremoto na Colômbia é sentido em diversas zonas de Manaus. Pescadores do Maranhão podem ser indenizados após derramamento de óleo em 2019. Polícia de Roraima e Marinha capacitam profissionais para atuar em embarcações públicas. Especialista destaca a importância do turismo comunitário e os desafios na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal prendeu em flagrante na última sexta-feira, no âmbito da Operação Darvaza, um investigado por abuso sexual de crianças e por armazenamento, compartilhamento e produção de materiais contendo cenas de abuso de crianças. A operação aconteceu no município paraense de Marabá. Na ação, foi cumprido o mandado de busca e apreensão, busca pessoal e afastamento telemático, os quais foram expedidos pela Justiça Federal. O investigado foi flagrado com arquivos de crimes sexuais que ele mesmo havia cometido. Ele foi autuado por estupro de vulnerável, bem como por produção, compartilhamento e armazenamento de material com cenas de abuso sexual infanto-juvenil. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar as vítimas de abuso e acionar órgãos públicos que compõem a rede de proteção. Embora o termo pornografia ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes, por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes. A Polícia Federal reforça ainda a importância da prevenção e orienta pais ou responsáveis a acompanhar o uso de internet por crianças e adolescentes como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. E um terremoto que atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira foi sentido em diversas zonas de Manaus. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo sísmico principal teve magnitude de 7,4 graus na escala Richter. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira foi sentido em Manaus. O Corpo de Bombeiros foi acionado para vistoriar prédios na capital após o abalo sísmico. No centro da cidade, moradores e trabalhadores de um edifício deixaram o local após perceberem o tremor. No Tribunal de Justiça do Amazonas, servidores e magistrados também relataram ter percebido reflexos do tremor na sede do órgão. Conforme a Secretaria de Infraestrutura do Tribunal, não há indícios de comprometimento da estrutura do prédio. As atividades seguem normalmente. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o abalo sísmico principal teve magnitude de 7,4 graus na escala Richter e ocorreu a uma profundidade de 115 quilômetros, com dados corroborados pelo Serviço Geológico Europeu. Embora o epicentro tenha ficado concentrado em território colombiano, onde causou forte impacto e pânico em várias regiões, incluindo a capital Bogotá, a onda de choque e os reflexos do fenômeno se propagaram por centenas de quilômetros, sendo percebidos na região norte do Brasil. Com informações da Rádio Rio Mar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a violência contra a mulher continua a desafiar a rede de proteção no Amazonas. Para ampliar o combate aos casos de violência doméstica, a Polícia Civil e o Tribunal de Justiça intensificam ações de repressão, acolhimento e proteção às vítimas. Confira com Yuri Bezerra.
A violência contra a mulher continua entre os principais desafios da rede de proteção no Amazonas. Apesar do reforço nas ações de combate e do atendimento às vítimas, autoridades alertam que muitos casos ainda deixam de ser denunciados por medo ou dependência financeira e emocional. Para enfrentar esse cenário, órgãos de segurança e do judiciário ampliam iniciativas de proteção e incentivo à denúncia. Desde junho deste ano, a Polícia Civil participa da Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em Manaus, a ação resultou na prisão de 170 agressores de mulheres. Segundo a delegada Patrícia Leão, o número de casos ainda é maior do que o registrado oficialmente, já que muitas vítimas não denunciam os agressores.
Observem como o número de violência doméstica ele é elevado e ainda não corresponde aos números reais, porque existem muitas mulheres que, por ter algum tipo de dependência, seja dependência financeira, dependência emocional, elas ainda não têm coragem de denunciar. Então é importante que essas mulheres procurem o Disque 197 da Polícia Civil, o Disque 180, denunciem, peçam ajuda. Essa operação ela vai até dezembro. Nós vamos percorrer aí os municípios do interior do Amazonas.
Além das ações policiais, o Tribunal de Justiça do Amazonas mantém um plantão exclusivo para analisar pedidos de medidas protetivas de urgência. A medida garante maior rapidez no atendimento às vítimas e fortalece a rede de proteção, como explica a desembargadora Graça Figueiredo, secretária executiva da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TEJAM.
Aqui no Amazonas, através das varas, temos um acolhimento às mulheres. Cerca de 2 horas é concedida uma medida protetiva. Tanto que esse programa do Tribunal de Justiça, o plantão exclusivo das Penha, faz com que dê maior celeridade à concessão de medida protetiva, como uma forma da maior celeridade à proteção das mulheres.
Entre os dias 17 e 21 de agosto, Iranduba sediará a abertura da Semana pela Paz em Casa no Amazonas. O município foi escolhido por registrar elevados índices de violência doméstica. Durante a programação, o Judiciário promoverá um esforço concentrado para agilizar julgamentos, receber denúncias e ampliar o atendimento às vítimas em todas as comarcas do estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, ministro da Pesca reúne com docentes e estudantes da UFOP em Santarém.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Pescadores do Maranhão iniciaram o cadastro para ação por danos no derramamento de óleo que aconteceu em 2019. O cadastramento deve durar cerca de 4 meses. Os detalhes com Emanuele Araújo.
Pescadores e pescadoras do Maranhão começaram a se cadastrar para a participação em uma ação coletiva internacional. O objetivo do processo é obter indenização pelos danos socioeconômicos causados pelo derramamento de óleo que poluiu a costa brasileira em 2019. A iniciativa é liderada pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores e estima-se que o cadastramento dure cerca de 4 meses, cobrindo diversas cidades litorâneas. As primeiras manchas de óleo surgiram em agosto de 2019 e atingiram 11 estados brasileiros, de Maranhão ao Rio de Janeiro, afetando gravemente a fauna, a pesca e o turismo local. No Maranhão, cerca de 16 mil trabalhadores da pesca foram prejudicados pelo desastre ambiental. Naquele período, foi registrado de que havia pelo menos 12 pontos atingidos pela substância no estado, além de diversos animais marinhos cobertos de piche, inclusive espécies sob ameaça de extinção. O registro já começou na região de Cururupu e na grande ilha da capital São Luís. A mobilização de atendimento da Confederação também passará por outros municípios maranhenses litorâneos, incluindo Alcântara, Bequimão, Barreirinhas, Tutóia e Araioses. O mutirão deve contemplar também outras cidades do estado. Os profissionais interessados devem acompanhar o calendário oficial de atendimentos divulgados pelas entidades locais, como orientação orienta Fernando Furtado, presidente da Federação dos Sindicatos dos Pescadores do Maranhão.
Então, todo pescador, a gente quer avisar que todo pescador dessas cidades de outras, que fiquem atentos, porque agora, no decorrer do mês de agosto, nós vamos estar chegando aí para cadastrar o pescador.
Após o término do cadastro, a documentação coletada embasará uma ação coletiva que será apresentada no Poder Judiciário da Inglaterra. O processo internacional será conduzido por um escritório de advocacia britânico, com a meta de garantir a responsabilização e a indenização devida aos trabalhadores prejudicados. Até o momento, não há uma data definida para o encerramento da disputa jurídica. Para mais informações, acesse no Instagram, @casovazamentodeóleo. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministro da Pesca reúne com docentes e estudantes da UFOPA e apresenta recursos e apoio a projetos. Durante a visita foram apresentadas ações na universidade, entre elas a produção de ração para a aquicultura regional e investigação sobre a doença de RAF. As informações com Daniela Pantoja.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, recebeu nesta segunda-feira a visita do ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo. A atividade teve como foco as ações da universidade nas áreas de pesca e aquicultura e o diálogo sobre a cooperação e captação de recursos para projetos voltados às demandas regionais. Durante a reunião, foram apresentadas ações do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, ICTA, do curso de Engenharia de Pesca do campus de Monte Alegre e projetos relacionados à aquicultura, produção de tambaqui, ordenamento pesqueiro e mercúrio. Aldenise Xavier, reitora da UFOPA, ressalta que entre as prioridades apresentadas pela universidade estão produção de ração para aquicultura regional, investigação sobre a doença de RAF, aulas de campo embarcadas e monitoramento da pesca na região.
Será uma oportunidade para apresentarmos ao Ministério o trabalho que a UFOPA já desenvolve na formação de profissionais em Santarém e Monte Alegre, na pesquisa e na extensão, além de projetos voltados ao ordenamento pesqueiro, à agricultura e às comunidades da Amazônia. Também vamos apresentar demandas importantes da região, como a produção de ração para fortalecer os pequenos produtores, o monitoramento da pesca, pesquisas relacionadas à doença de RAF e melhores condições para a formação prática dos nossos estudantes.
Um outro momento também da agenda do ministro inclui o diálogo com estudantes, docentes, representantes de movimentos sociais e demais convidados, com apresentação das ações do ministério e troca de informações de investimentos em melhores condições para quem vive da pesca e da aquicultura na Amazônia, como reforça Aldenise.
Momento de diálogo com estudantes, professores, pescadores, movimentos sociais e instituições parceiras. Queremos fortalecer essa parceria com o ministério e transformar conhecimento, diálogo e investimento em melhores condições para quem vive da pesca e da aquicultura na Amazônia.
O ministro também visitou o Laboratório Múltiplo para a Produção de Organismos Aquáticos, Lampoa, e anunciou o recurso de 1,3 milhão destinado à região oeste, onde será aplicado em assistência técnica, extensão rural e pesquisa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Civil de Roraima e a Marinha capacitaram 35 profissionais para atuarem em embarcações públicas. O serviço reuniu policiais e servidores em aulas teóricas e práticas sobre navegação, segurança, primeiros socorros e procedimentos de emergência. Saiba mais com Lawane Gonçalves.
A Polícia Civil de Roraima, por meio da Escola Superior de Polícia, em parceria com a Marinha do Brasil, concluiu a segunda turma do curso especial para tripulação de embarcações de Estado no serviço público. A capacitação habilitou 35 profissionais para condução de embarcações e motonáuticas utilizadas em atividades de serviço público, ampliando a capacidade operacional das instituições em áreas fluviais de Roraima. Concluíram a formação 30 policiais civis, 2 policiais penais, 2 policiais militares e um servidor do Tribunal de Justiça de Roraima. Durante 5 dias, os participantes tiveram aulas teóricas e práticas sobre navegação, segurança, pilotagem, legislação, primeiros socorros, combate a incêndios, prevenção à poluição hídrica e procedimentos de emergência. A delegada-geral da Polícia Civil de de Roraima, Simone Arruda, destacou que a formação integra as ações de qualificação dos profissionais da segurança pública e contribui para estruturar equipes preparadas para operações em ambientes aquáticos.
Essa ação é de suma importância para a capacitação dos policiais, pois o governo do estado de Roraima vem investindo para que a Polícia Civil também monte o seu grupo especializado nas ações em água. Nossa pretensão é que com essa capacitação nós consigamos, nos próximos meses, montarmos um grupo especializado de atuação nos nossos rios, visando a proteção da Amazônia e a proteção dos nossos ribeirinhos. O estado de Roraima, por meio da Polícia Civil, vem investindo firme no combate ao crime organizado e aos crimes que são praticados contra o meio ambiente. Essa capacitação, ela é fundamental, pois o estado de Roraima possui várias bacias hidrográficas e precisamos atuar.
Segundo a diretora da Escola Superior de Polícia, delegada Elivânia Aguiar, além da habilitação para conduzir embarcações e motonáuticas, o curso prepara os profissionais para utilizar os equipamentos com segurança e de acordo com as normas técnicas.
Esse curso, na verdade, é uma parceria com a Marinha do Brasil. Nós já tivemos outras edições durante o ano de 2026 e é um curso de extrema importância. Por quê? Porque habilita os policiais civis a conduzir embarcação e motonauta. Essa turma em específico, é composta por 35 alunos e nós também sempre franqueamos vagas para outras instituições. Então, da Polícia Militar da CIPA, vem compondo essa edição. E esse curso, ele é realmente importante, por quê? Porque além de dar a habilitação, ele qualifica o policial para utilizar esses instrumentos durante suas atividades policiais.
O conteúdo do curso foi dividido em 9 módulos, com instruções sobre noções básicas de navegação, operação de motores a diesel, regras de manobra, luzes e sinais sonoros, combate a incêndio, sobrevivência do náufrago, primeiros socorros, atendimento a vítimas de queimaduras e prevenção à poluição hídrica. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E agora a gente fala no Jornal Amazônia Notícias sobre turismo comunitário na Amazônia e os desafios diante das mudanças climáticas. Especialista relata que comunidades têm sofrido com os efeitos diretos dessas mudanças, assim como a alteração de chuvas e secas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O segmento do turismo de base comunitária se consolida como um espaço de valorização dos saberes locais e fortalece a identidade cultural das comunidades ribeirinhas, tradicionais e indígenas, e ao mesmo tempo em que gera renda para as famílias e protege a biodiversidade. Apesar das conquistas, alguns desafios ainda persistem nas comunidades, como a falta de infraestrutura, capacitação em gestão e hospitalidade, além da pressão de grandes empreendimentos turísticos, como cita Elcivânia de Oliveira, professora mestre do curso de bacharelado em turismo da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA.
Então, quando a gente fala do turismo de base comunitária, a gente observa que ainda há muitos desafios, né? Que muitas barreiras a serem enfrentadas. E aí a gente observa que as comunidades, muitas das vezes, elas não conseguem desenvolver ou mesmo consolidar esse turismo por conta justamente de desafios, né, da falta de apoio para o desenvolvimento dessa atividade. Então, a gente considera aqui, né, dentro desse processo, que a gestão é justamente um dos pontos mais complexos desse turismo de base comunitária.
inteiro.
E o Silvânia ressalta ainda que algumas comunidades também sofrem com os efeitos das mudanças climáticas, a exemplo da variação dos regimes de chuvas e secas que alteram o nível dos rios e comprometem a navegação e o acesso às localidades.
Então, a gente vai acompanhando algumas experiências e observamos que as mudanças climáticas afetam diretamente a atividade turística. Então, e justamente, elas podem produzir consequências ainda mais significativas, né, sobre as comunidades tradicionais, inclusive, também dependem não só do turismo, mas que desenvolve suas outras atividades econômicas a partir dos recursos naturais de seus territórios, que é justamente para garantir a própria reprodução social em seu território. Então, a gente considera, né, que alguns eventos extremos, como são apontados por estudos que enfatizam como que as mudanças climáticas elas vêm acontecendo, né, por meio de secas extremas, inundações, ondas de calor, né, deslizamentos, perdas, inclusive, de produção agrícolas.
Para enfrentar esses danos às comunidades, é preciso pensar em estratégias de mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, como cita a professora Silvânia.
É preciso dar destaque a dois conceitos, que é a adaptação e mitigação, quando a gente fala justamente das mudanças climáticas e dos efeitos das mudanças climáticas. A adaptação, ela está relacionada justamente à capacidade aí de responder aos efeitos das mudanças climáticas, reduzindo justamente a vulnerabilidade das comunidades. A mitigação perpassa justamente por ações voltadas justamente à redução das causas, né, dessas mudanças climáticas, especialmente, né, no que se refere aí à emissão de gases de efeito estufa, esses gases poluentes na atmosfera. Então, a gente observa que o que tem se discutido hoje, principalmente no âmbito do turismo, de uma forma geral, e aí eu não, né, direciono somente para o turismo de base comunitária, mas são estratégias aí de desenvolvimento de práticas que promovam aí um baixo impacto e de baixo carbono. E aí, justamente, considerando aí a utilização de estruturas menores, né, e valorizar atividades justamente existentes no território.
Diante desse contexto, as comunidades mostram que, apesar desses desafios, é possível aliar a preservação ambiental, valorização cultural e a geração de renda. No entanto, para que essa experiência se fortaleça, é preciso também efetivar as políticas públicas para o segmento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Na quarta-feira, dia 12, Rede de Notícias da Amazônia promoverá um debate esclarecedor sobre minérios de terras raras na Amazônia. Será pela rádio web e o YouTube. As rádios sócias da RNA poderão acompanhar pelo link que será enviado. Terras raras e os 17 minérios cobiçados pelos países para usos diversos em tecnologia de internet e materiais militares. Qual a importância de povos da Amazônia estarem bem informados sobre este assunto? Além do que será clareado na quarta-feira, podemos já compreender um pouco o significado da exploração de terras raras na Amazônia. Muitos sabem que nossa Amazônia é rica em tantos minérios, como cassiterita, ouro, bauxita, ferro, entre outros. Aí chega essa nova riqueza, desta vez cobiçada por países estrangeiros que não têm terras raras, e o Brasil é o segundo maior depósito delas. Na Amazônia, são cerca de 157 requerimentos para explorar os tais minérios preciosos. Vários estão próximos de territórios protegidos, como terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação. Os estados mais cobiçados por causa de terras raras são os seguintes: 12 áreas no Amapá, 6 no Tocantins, 9 áreas no Amazonas, 4 no Pará e mais 4 em Rondônia. Isso é o que já se sabe. Mas outros estados podem estar na mira dos exploradores. Quem ganha e quem perde com tantas explorações de terras raras em nossa Amazônia? Basta conferir o resultado das explorações já existentes de outros minérios, como bauxita, ouro, cassiterita, entre outros que estão por aí. Quem mais ganha com a maior exploração de ferro em Carajás, pela Vale? Agora mesmo, quando o rio Amazonas baixou um pouco em frente ao Porto de Alcoa, na cidade de Juruti, os donos simplesmente trouxeram barcos grandes, escavadores, para dragar o rio Amazonas. Então seus navios poderem navegar com centenas de toneladas de bauxita para fora. Não pediram licença. Diante dessa realidade de nossa mãe terra amazônica, aos povos tradicionais tão explorados, só resta uma coisa: a consciência de nossa dignidade e organizar resistência firme, como tem sido feito pelos movimentos populares e indígenas no rio Tapajós. Quem se conforma vira escravo. E quem gosta de nós somos nós mesmos, lutadores sociais da Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.511 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Yuri Bezerra, Laone Gonçalves e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.